Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Oi, gente, eu queria dizer para vocês que esse episódio que vocês vão ouvir agora, ele na verdade foi uma palestra online que eu dei para a Igreja do Pastor Allen Porto há 9 meses atrás, ou seja, nem longe de estar grávida, eu estava, ainda não tinha nem ido para a Inglaterra, mas eu peguei aqui e resolvi disponibilizar para vocês, porque são 9 verdades, 9 dicas que me ajudaram muito, né? Eu até falo na palestra que é um trampolim para você não cair nessa parte aflita, né, da solteirice. E eu espero muito que vocês gostem, que seja útil para vocês, mas perceba que é por isso, né, por ser essa palestra que foi só para a igreja mesmo, né, e foi online, tem momentos que eu vou estar falando, você vai perceber que eu estou falando mesmo com uma congregação. Então eu falo, ah, levanta a mão, tal, porque eles assistiram juntos, na igreja. Então, por isso, tá? Desses momentos. Mas eu tenho certeza que, mesmo com esses detalhezinhos, esse pode ser um assunto muito útil para você. Então, fica aí com essa conversa e depois me conta o que que vocês acharam também. Um grande beijo. E aí, o tema que o pastor Allen me passou foi jovens, e aí, solteiros, e aí, e aflitos. Aí, e aflitos? Como assim, e aflitos? É, aflitos. E aí, rapidinho eu lembrei que eu já fui essa jovem, solteira e aflita. Talvez não tão jovem, né? Porque afinal de contas, eu tô casada há 7 meses e eu casei com 33 anos mesmo. Deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês. Antes da minha conversão, claro, o casamento ele tinha outro significado para mim. E depois da minha conversão, o casamento tomou outras formas, ao meu ver, né? Então eu fui de um extremo para outro extremo, que é uma coisa que a gente faz com muita facilidade, correr de extremo para o outro. Eu saí de o casamento não importa para mim, eu não quero ser sustentada por homem, quero ser independente, para o outro extremo, na minha pós-conversão, que foi: caramba, eu só posso ser uma cristã completa se eu me casar. E eu fui me alimentando disso, de que eu preciso do casamento para ser feliz, que eu preciso do casamento para estar satisfeita. Você se identifica com isso? E aí chegou os 25 anos, 26 anos, 27 anos, as amigas todas que estavam solteiras comigo na igreja, casando, tendo filhos, inclusive, 30 anos, 31, 32. E nada do casamento chegar. Em cada um desses anos, as perguntas que me faziam eram as mesmas que eu me fazia no começo, que é: por que você está solteira? Ai, meu Deus, você é tão legal, mas você, né, é bem apessoada até. Por que você está solteira? E por algum tempo, por alguns anos, a resposta dolorosa do meu coração para essa pergunta era que, bom, tinha algo de errado comigo. Eu estava pagando por algum preço, algum pecado do passado, que eu fui deixada para trás, que Deus esqueceu ali de mim enquanto ao casamento. Mas graças a Deus isso mudou e eu quero contar para vocês como que isso mudou. Porque pode ser que você agora é apenas jovem e solteiro, jovem e solteira, e nem tá ainda, e se Deus quiser não estará, você não está no aflito desse tema de hoje. Mas aí, se Deus escolher que você passe um pouco mais de tempo nessa condição de solteiro, ou mesmo que não case, afinal, o casamento não é uma promessa que Deus dá a todos os cristãos, que Deus te abençoe, que as verdades do Evangelho estejam assim tão firmes no seu coração, a sua identidade esteja tão firmada em Cristo, que você nem chegue nessa parte do aflito. Se você já sente essa aflição, eu desejo de todo meu coração que até o final aqui dessa conversa rápida que a gente vai ter, você consiga ter seu Foco, como o pastor Allen bem gosta de falar, que o seu coração fique alinhado com as verdades da palavra de Deus. Eu desejo e eu oro que você saia daqui diferente, pronto para procurar aprender mais do Senhor sobre quem você é e para que você foi feita. E se você está ouvindo aí pensando, isso é tema, não tem nada a ver comigo, eu vou me levantar aqui, vou dar uma voltinha, porque eu sou casada, eu sou casado, eu né, não estou nem jovem, nem solteiro, nem aflito. Eu quero te lembrar que você está num corpo, que você convive com jovens, com não jovens, com pessoas mais velhas, solteiros, divorciados e viúvos. Quer ver uma coisinha? Eu não tô aí para ver, mas eu vou até pedir para alguém filmar para depois eu poder ver, né? Levanta a mão aí quem está solteiro, divorciado ou viúvo. E aí, você que está casado, olha aí em volta essas pessoas com a mão levantada. Talvez tenha uma, duas, três pessoas, talvez só adolescentes e crianças levantando a mão. Não sei qual é a condição aí na sua igreja, mas está vendo? Todo mundo aí faz parte do corpo que Cristo é o cabeça, do qual você faz parte. Essas pessoas são a sua família. Vocês estão caminhando juntos. Então, eu espero que esse tema também seja útil para você, tanto na forma como você enxerga os solteiros, divorciados e viúvos na sua igreja, quanto também até mesmo para que você aprenda um pouquinho mais para ajudá-los nessa caminhada, como eles muitas vezes serão bênção na sua caminhada também. E eu vou contar para vocês aqui qual foi a minha aflição, o que foi me levando, assim, o meu poço de aflição. Ele foi exatamente por eu ter botado na minha cabeça que eu fui criada por Deus para casar. Eu tinha certeza absoluta que Deus me criou, criou todos nós para casar. Mas você não foi criada por Deus para casar. E foi esse entendimento, foi mudar o meu entendimento e mudar mesmo, porque assim, eu conhecia decorado de que eu fui criada por Deus para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Mas essa era uma verdade que eram palavras para mim, que eu respondia na hora da confissão no domingo, mas eu não tinha, sabe, entrado na minha cabeça e transformado a minha mente, transformado meu coração e as minhas atitudes na forma como eu agia e interagia com todas as outras coisas ao meu redor, que é como deve ser. E foi me fortalecer nessa verdade do porquê eu fui criada, que foi o trampolim que estava ali no meio desse poço, que eu bati nele e saí desse poço de aflição. E o que eu quero fazer aqui é deixar esse trampolim para você do lado de fora desse poço de aflição, para que você nem entre nele, entendeu? Quando você estiver chegando nesse poço de aflição, se acontecer com você, você já vai encostar nesse trampolim e sair de perto dali, entendeu? É isso que eu quero tentar fazer com vocês. Eu quero fazer isso deixando aqui algumas verdades para vocês que estão solteiros, viúvos e divorciados, também para os casados em como enxergarem os solteiros. E eu vou fazer isso em nove coisas, assim, nove itens, nove verdades que foram essenciais para mim. E que eu espero que seja bênção para você também. Então, e a gente vai fazer o seguinte, tá bom? Você vai anotar um pouquinho, pelo menos, os insights de cada um desses nove que eu vou contar. E depois você vai se aprofundar neles, porque aqui a gente não vai ter tempo de se aprofundar em tudo isso. E aí você vai parar depois e estudar um pouquinho mais para que essas verdades elas mudem de fato o seu entendimento. Se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo também lá no Instagram. Primeiro lugar. Número um aqui, que foi, como eu falei para vocês, esse trampolim que bati nele e saí dessa aflição, é que você foi criada e criado por Deus para glorificá-lo e gozar dele para sempre. Ou como diz o John Piper, que ele faz uma pequena, sugere uma pequena alteração no catecismo, né? Que seria você foi criado por Deus para glorificá-lo ao gozar dele para todo sempre. Deus te criou para a glória dele, E para que você se alegre nele, que você faça todas as coisas, tudo que ele te colocar para fazer, para glorificar o nome dele e se alegrar nele, por meio de se alegrar nele, inclusive. Ele é soberano, ele soberanamente te criou e ele soberanamente te colocou no momento em que você está agora, do jeito que você está agora. Isso significa que você não está num tempo de espera enquanto você está solteiro. Você está onde o Senhor te colocou e como o Senhor te colocou. Você tem que fazer o que ele te colocou para fazer agora, para a glória dele, em serviço, em amor e obediência a ele. Número 2, muito importante também. O casamento é bom e agradável. Ninguém está aqui falando para você que você não deve almejar o casamento. Porém, a solteirice não é o contrário de bom e agradável. Vou ler um trechinho de algo que o Piper falou uma vez. Ele diz que Deus promete bênçãos espetaculares para aqueles que permanecem solteiros em Cristo, e ele lhes dá um chamado extraordinário para a sua vida. Ser solteiro em Cristo não é, portanto, ficar aquém do melhor de Deus, mas um caminho de obediência que exalta a Cristo. Então, por muito tempo, tanto do que eu estava me alimentando de acreditar, quanto do que as pessoas acabavam, talvez pela situação que eu estava me dizendo, eu acreditava que ser solteiro era um problema, que era algo para me entristecer, que era algo ruim. Mas não é algo ruim. A Bíblia não diz que a solteirice é algo ruim. O casamento é bom e a solteirice também é boa. Por muito tempo eu fiquei presa nisso de que eu tinha quase pena de mim por estar solteira. E eu fazia todas as coisas assim, não, mas eu tô solteira, sabe? E não, isso mudou completamente quando eu entendi que a solteirice ela é uma bênção também. E ela é foi durante o tempo que foi da vontade de Deus, foi como Deus me colocou e eu podia fazer da minha solteirice algo bom e agradável. E foi o que eu fiz, para a glória de Deus. Número 3, anota aí. Casamento não é a resposta para os sentimentos que nós temos de solidão, não é a resposta para o desejo de se sentir amado, não é a resposta para o desejo de se sentir desejado e seguro com alguém. O casamento não é o que vai fazer com que você se sinta completo. O casamento, ele não vai te dar aquilo que somente Jesus pode te dar. É no nosso relacionamento com o Senhor, por meio de Jesus Cristo, que nós temos, que nós saímos dessa solidão, que é essa solidão terrena, que é uma solidão que você sente mesmo quando você está casado, é uma solidão que você vai sentir mesmo no meio de muitas pessoas. E esse desejo de se sentir amada, gente, quem te amou mais do que Jesus? Ele, você quer se sentir amada? Abre a palavra de Deus, escuta, veja Deus falar com você na palavra lida, na palavra pregada. Que amor é esse? Olha esse amor do Evangelho que te salvou. Tudo que Cristo fez por você foi por amor a você. E esse amor que ele deu a vida por você é um amor que nenhuma outra pessoa, ninguém pode suprir, ninguém pode completar. Nós somos filhas amadas de Jesus e nele nós estamos seguras. Você tem certeza que nele você está segura agora e para todo sempre. 4. A sua vida não é enquanto você não casa. Por muito tempo também eu fiquei achando que a minha solteirice era um plano B. Era um plano B para um plano A que não estava dando certo, que seria o plano de um casamento, que, né, ainda não deu certo. Mas bote na sua cabeça, a situação em que você está agora não é um plano B para o plano A, que não deu certo, que só não deu certo com você, digamos assim, né? Enquanto todo mundo que você conhece está casando. O plano que o que você está vivendo agora é o plano de Deus para você. Você está vivendo o plano de Deus para você e você pode confiar que o plano dele é infinitamente melhor, como sempre. 5. 5. Agora presta muita atenção, todos vocês. Ser solteiro não é um perigo para você. Ser solteiro não é um perigo para a igreja. E é com muita tristeza que eu tenho que falar isso, porque é tão inadmissível precisar falar isso, né? Que ser solteiro não é um perigo. Não é um perigo para você, não é um perigo para a igreja. Nós não diríamos. Você diria isso de Paulo? Você diria isso de Jesus? Você diria isso deles, que a condição deles ali como solteiros era um perigo para eles ou para a igreja? Não diria, né? Então, por que que a gente fala isso com relação aos solteiros? Não é um perigo. Sabe o que que é um perigo? É o seu pecado. É o seu pecado você casado, seu pecado você casada, seu pecado você criança, seu pecado você adolescente, seu pecado você pastor, seu pecado você solteira, seu pecado você solteiro, seu pecado você viúva. Isso é o perigo. Não é o status civil que é um perigo. Não é o status civil que é mais perigoso. Então, vigie, cuide do seu coração. Número 6. Número 6. Casamento e a família aqui de sangue, eles são temporários. O que é eterno é a nossa família de sangue de Cristo. O casamento aqui terreno, ele representa sim o que é eterno. Mas o que é para sempre é a igreja. É estar na família de Deus, na família da fé, que é ser, significa ser abençoado para todo o sempre. Então, eu pedi antes para que os solteiros levantassem a mão, agora eu quero pedir para que os casados, as famílias aí, levantem as suas mãos. E eu quero que vocês que estão solteiros, divorciados e viúvos, olhem para eles. E saibam de uma verdade, que é uma verdade, eles são a sua família. Você faz parte da família deles. Vocês são um corpo. Número 7, verdade número 7, que foi muito importante para mim, para que eu saísse, né, desse aflitos, é que não significa que nós não vamos passar por momentos, por sentimentos de tristeza, por sentimentos de solidão. Não significa isso. Então, muitas vezes, sim, você vai se sentir triste porque você gostaria de estar casado, porque você gostaria de estar com alguém, que é algo bom, que a Bíblia fala que é algo bom. Então, não é errado você desejar este algo bom. Mas significa que nesses momentos você se volta para o Senhor. Lá em João 14, 23, Jesus diz que se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Ele faz morada em você. Ele é o seu refúgio seguro e duradouro. Então volte-se a ele. Esses sentimentos, eles vão aparecer, o que nos leva para o item 8. 8, item 8, também muito, foi muito importante para mim, é que você está contente na sua solteirice, você ter satisfação em Cristo na sua solteirice, não precisa significar e não significa que você não quer casar. Porque, de fato, a gente sempre acaba achando, e é uma dificuldade para normal para muitos crentes, né? Você achar que você só pode estar contente com algo se você não quer mais a outra coisa. Isso em qualquer coisa, não só com relação a casamento. Mas o contentamento em Deus não é sobre isso. Veja Paulo, por exemplo, ele se alegrou em receber ajuda financeira e sair da situação em que ele estava, mas ele estava contente mesmo daquela forma. Isso está registrado na palavra de Deus para que a gente perceba, para que a gente veja isso. O contentamento de Paulo não significou ele recusar a ajuda. Então, não há nenhum impedimento de você estar contente e aonde Deus te colocou, certo? E mesmo assim você desejar outra coisa. Só que é justamente difícil lidar com isso. E isso trata muito o nosso coração em todas as situações que a gente passa. O mundo é que fala que para sair de um, para você estar contente com uma coisa, você tem que sair da situação que você não estava desejando. É o mundo que diz que você só vai ter contentamento se você conseguir aquilo que você quer. Mas a Bíblia ensina muito diferente, né? O verdadeiro contentamento na palavra de Deus é fruto de você estar satisfeito em Deus e você ansiar pelo céu, você viver as coisas aqui olhando acima do sol. O item 9, e por último, é que o chamado para a solteirice, como uma bênção, ele não é um chamado para você ser irresponsável e ficar agindo eternamente como um adolescente. O chamado é você honrar a Deus, sendo obediente na condição que você está como solteiro, é servir a Deus por meio de servir a sua igreja, é estar atento a todas as bênçãos que Deus coloca na sua vida dia a dia, todo cuidado para que Ele tem com você. Existem, claro, muitas outras coisas que Deus tenha trabalhado no nosso coração, na condição que a gente está, como casado agora, Deus tem trabalhado no meu coração quanto a outras questões a respeito do casamento, inclusive. E é maravilhoso que Deus continua trabalhando em nós. Ele continua trabalhando. E isso é para a glória dele. Então, tem muitas outras coisas que eu poderia trazer aqui para vocês. Eu quis trazer essas 9 para essa nossa conversa. E aí, eu já vou deixar aí, Pastor Allen. Quem sabe na próxima eu não vá pessoalmente aí e a gente conversa mais um pouco sobre esse assunto. E que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe essa família que vocês são. E vocês continuem caminhando juntos com um olhar atento. Atento às necessidades de cada um, que vocês solteiros tenham um olhar atento para essas outras, para as famílias que estão aí à sua volta. Então, vamos caminhar juntos, vamos trabalhar juntos. Um grande abraço para vocês, espero ver vocês em breve e tenham um bom resto de conferência.